Olá, amigos internautas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao IIPC. Essa noite nós estamos com um debate super interessante. Vamos aproveitar que o ano está terminando, chegando aquele momento de fazermos o nosso balanço existencial para refletir por meio de um teste, considerando os nossos feitos, as nossas riscinhas e os nossos aprendizados. O tema do debate de hoje é teste do seu presente e futuro evolutivo, extraído do tratado 700 Experimentos, deste livro aqui, para quem não conhece e para quem o tem em mãos, é o teste de número 524. Lembrando que ele está disponível no site da Editares para ser baixado gratuitamente. São 30 contrapontos entre o passado e o presente e futuro. Podemos começar nos questionando o que deixamos no passado? Quais traços negativos ou condutas equivocadas vocês gostariam de deixar no passado? Ressaltando que o passado que falamos pode ser nessa existência humana ou pode ser de outras retrovidas. E o que buscamos no presente e futuro? O que vocês gostariam de conquistar para dar um upgrade na alta evolução consciencial? 2021 foi mais um ano pandêmico que, embora tenha trazido dissabores, medo, dessomas coletivas, fechamento da economia no vermelho, também tivemos a oportunidade de refletir sobre acontecimentos ou alguns fatos positivos. Na minha percepção, o planeta passa por uma catarse. A alteração da cenografia terrestre possibilitou a muitas pessoas a rever conceitos, questionar valores, refletir sobre a vida pessoal. Muita gente adiava a ressex, ou seja, a reciclagem existencial, por julgar que se tratava de verdadeiro sacrifício. Mas com a imposição do isolamento social à coletividade, considerando a crise sanitária, a ressinha, ou seja, a reciclagem intraconsciencial, veio a reboque. E com isso, a oportunidade da reflexão grupal sobre alguns contextos sociais e as variadas vertentes da vida humana saíram do escondimento, das profundezas do ego e refluíram para a superfície da consciência e, de algum modo, ocasionou alguma mudança para melhor, que é o que nós chamamos de autorreciclagem. Então vejam que o tema de hoje promete. Eu vou chamar já já os nossos convidados, ilustres professores do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição de educação e pesquisa sem conotação místico-religiosa, que se assenta na antidogmática e na descrenciologia. Em todas as ambiências conscienciológicas tem afixado um dos nossos pilares, que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que for exposto nesse debate. O inteligente é fazer as pesquisas pessoais e concluir pela experimentação pessoal. Para os internautas que têm curiosidade de saber mais sobre o IIPC, acesse o nosso site iipc.org. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o trabalho e também sobre a instituição. Então, agora sim, vamos trabalhar. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Marlene Roque, a minha formação é no direito, com especialidade em direito do trabalho. Eu sou voluntária e tenepcista desde 2009. Eu sou autora do livro Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal, para quem se interessa em pesquisar sobre a liderança interassistencial. E também sou autora de diversos verbetes da enciclopédia. Assim como os meus convidados de hoje, eu também sou voluntária do IIPC. Para conversar conosco e enriquecer o nosso debate, nós temos dois especialistas, professores super veteranos. Eu vou chamar primeiramente a nossa querida professora Alessandra Nascimento. Alessandra é farmacêutica com doutorado em ciência e tecnologia de polímeros, professora universitária, voluntária e docente da Conscienciologia desde 1998. A professora também é tenepcista desde 2006, atualmente é coordenadora do IIPC do Rio de Janeiro e é coautora do livro Conscienciologia é Notícia. Tudo bem, professora Alessandra?
Olá, boa noite, Marlene, boa noite a todos, principalmente vocês que estão nos ouvindo em casa e prestigiando aqui a nossa transmissão e têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a ciência conscienciologia.
Seja muito bem-vinda, professora. E o nosso outro convidado, ainda mais veterano que a professora Alessandra, é o professor João Couto. Professor João, que é engenheiro civil, é voluntário da Conscienciologia desde 1996, ele é docente desde 1998, ele é tenetista desde 2012 e é voluntário do IPC de Foz do Iguaçu, assim como eu. Tudo bem, professor João?
Tudo bem, professora Marlene, professora Alessandra? É um prazer, uma satisfação estar aqui. Internautas também, sejam todos muito bem-vindos nessa live. É uma satisfação estar aqui para nós debatermos hoje sobre aspectos muito interessantes sobre o nosso passado, presente e futuro evolutivo. Fique conosco aí, participe. Escreva no chat suas dúvidas, seus questionamentos. Nós teremos prazer imenso de respondê-los.
Então, conforme eu já disse no início, o nosso trabalho hoje não será uma entrevista, não será uma aula, será um debate. E todos os debates conscienciológicos são assentados no binômio admiração-discordância, que é um alicerce para a assistência multidimensional. Por quê? Porque a divergência de pensamento é salutar para a abordagem científica que a conscienciologia propõe. E, além de debatedora, a nossa convidada, a professora Alessandra, ela vai nos auxiliar trazendo as perguntas dos internautas. Professora, quem quiser participar enviando seus questionamentos e reflexões, como fazer para participar?
É muito simples. Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook. Basta clicar no chat ao vivo e mandar a sua pergunta, que nós vamos fazer tudo que for possível para respondê-la agora aqui ao vivo. Então, você já pode começar com a sua interação, fazendo o seu questionamento. Enquanto vocês vão enviando aí as perguntas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para os colegas, já começando aqui no item 7 do teste, que fala de contrariedades contínuas. E buscando, né, o que é deixar para trás as contrariedades contínuas e buscarmos no presente e futuro o comedimento nas atitudes. Então, esse seria aí o primeiro tema que a gente traz aqui para o debate. O que que vocês acham? Quem quer começar falando desse contraponto aí, da contrariedade contínua e comedimento nas atitudes?
Eu posso começar, professora. Eu penso que a contrariedade, assim, é uma insatisfação, né? É como se fosse uma derrota, um insucesso, e tudo isso é fruto de algo que foi concebido com alguma expectativa de êxito, né? Então, tudo isso pode ser o efeito de um assédio que é instalado por elos psicossomáticos, elos da ansiedade, da irritabilidade, da impulsividade. Por exemplo, a gente sai na rua, né, e alguém pode bater no nosso carro. E aí, a pessoa que estava errada, ele pode fugir sem arcar com as consequências. Isso causa contrariedade, né? Você pode sair da rua e você, de alguma forma, não vê a placa, alguma placa, e você pode ser multado. É uma contrariedade. Um investimento, um recurso financeiro mal aplicado, a ingratidão de alguém, né, que a gente esperava uma reciprocidade afetiva, tudo isso assim varia ao infinito as contrariedades que a gente pode passar, né, na nossa vida humana. Mas tem uma contrariedade específica que eu observei, né, durante esse período pandêmico, e eu gostaria de compartilhar com os colegas e saber também a opinião deles, o que eles acham, que foi algo amplamente exposto, né, nesse momento, né, de pandemia, que foi a falta de zelo com o parceiro ou com o duplista, né? Muitos parceiros chegavam em casa gritando ou tratando com rispidez a pessoa que deveria ser alvo de atenção e carinho. Eu notei muito que o índice de divórcios durante a pandemia e também da violência doméstica aumentou muito. E eu penso que a pandemia mostrou, né, como se fosse um espelho. As pessoas não estavam acostumadas a conviver tão estreitamente nem com o próprio cônjuge. Então, eu gostaria de ouvir os colegas aí, possivelmente eles têm outras vertentes, mas essa foi uma das que mais me chamou aí durante a pandemia.
Eu tenho alguns casos também. Esse é um deles, professora Marlene, é a irritabilidade com a minha dupla, com a minha esposa, no caso. Né? Então, nessa pandemia, ficou muito claro a dificuldade que eu tinha e que eu sempre tive, que nunca percebi, de conviver comigo mesmo, ou conviver isolado de outras pessoas, isolado da sociedade, sem poder sair. Então, toda a minha insatisfação dentro daquela condição, muitas vezes ficava represada e eventualmente acabava explodindo, e muitas vezes com a esposa, né? Então, isso foi uma coisa que me causou uma certa preocupação com relação a isso, porque estava tomando contato com um comportamento que eu desconhecia de mim mesmo, que é uma agressividade, muitas vezes agressividade surda, às vezes umas respostas extemporâneas, umas condições mais bruscas de comportamento que vinha prejudicar o próprio a harmonia do casal. Outra questão que me causou muita observação, que eu fiquei observando também, é a questão da irritabilidade. Quer dizer, comecei a detectar em mim aspectos de irritabilidade que eu também não conhecia. Um exemplo, por exemplo, tem um amigo meu, um vizinho aqui, que mora, sei lá, 40 metros aqui de casa, que todo sábado de manhã ele ligava o som e botava as músicas sertanejas, assim, no mais alto volume, e ficava ouvindo ali das 10 ao meio-dia. Acho que ele ficava limpando a casa, ele ficava lavando o carro, não sei o que ele fazia, e aquilo lá começava, era todo sábado, aquilo lá começava a me dar uma irritação, né, muito grande. Eu ficava muito contrariado com isso. Isso aí durou, assim, alguns meses, até que, de repente, não, eu não vou ficar vou fazendo isso aqui. Então, aí, em vez de ficar ouvindo aquilo ali, que eu não gosto de música sertaneja, pelo contrário, não é meu eu detesto música sertaneja, o que eu fazia? Me programava para que o horário que ele ligasse o som dele, eu saía, ia no mercado, ia dar as voltas que tinha que dar, fazer as compras, para não ficar, o pato mencionando, pensando mal daquela pessoa, do meu vizinho, que eu já tenho conhecido o meu, a gente se cumprimenta tudo, não temos muita afinidade, mas pronto. Então, esse foi um padrão de comportamento que eu comecei a detectar e uma atitude que eu tomei de sair naquele horário para não ficar pensando mal do amigo. Né? Ainda outro é a questão da impaciência. Eu verifiquei que, por exemplo, meu nível de impaciência está muito alto. Ele está muito alto. Quer dizer, eu não gosto de perder tempo vendo as coisas, assistindo as coisas. Eu vou assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, boto a velocidade 1,25, 1,50, para ser mais rápido, porque sempre tem milhares de coisas para serem feitas, parece que a gente não tem tempo hábil para isso. Então, quando a pessoa começa a falar devagar, assim, isso começa a me dar um padrão de impaciência, que eu acho que não é só eu, acho que muita gente está começando a passar por isso, vendo a Marlene se manifestar aí, que é devido justamente a essa questão da contrariedade, porque a pessoa não está acostumada a sentar para conversar, a dialogar, sei lá, é algo totalmente diferente à vida que nós temos hoje, da vida que a gente tinha há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, que eu já sou bastante, muito mais tempo que isso. Né? Então, são três aspectos que eu consideraria. A questão da irritabilidade, a questão da impaciência e a questão do represamento das emoções frente à nossa parceira, nossa colega, nossa dupla evolutiva, no caso.
A contribuição que eu queria trazer tem a ver com essa ideia do represamento das emoções que eu vejo. E quando nós estamos um pouco mais isolados, tem um aspecto energético que a gente não pode desconsiderar, energético para psíquico. Então, às vezes, a pessoa que fica mais tempo em casa, isolada, se ela não tiver um bom domínio das energias, ela fica muito assimilada. E essa assimilação promove um nível de contrariedade o tempo todo, porque ela está assimilada energeticamente, ela não consegue extravasar um padrão de energia, por exemplo, de irritabilidade, né? Então, isso de você sair, às vezes, tem esse lado aí da desassimilação. Então, aprender a ter um pouco mais de domínio energético do ponto de vista de aprender a desassimilar, por exemplo, em casa, né? Para não descontar nos colegas ou até mesmo em si, né? Eu já me vi em situações assim, que eu estava tão me sentindo tão contrariada comigo mesma, insatisfeita, né? Que a contrariedade continua comigo mesmo, que aí é o padrão que a pessoa pode entrar de depressão, de achar que é de menos-valia, né? Então, isso e aumentando o nível de frustração. Então, é importante a gente ficar lúcido para o processo energético também, que eu acho que isso amplia um bem-estar, né? Então, quando a pessoa fica mais lúcida para o seu processo energético, amplia o seu bem-estar, e aí ela vai ficando mais alinhada, mais em paz consigo mesma, e aí ela consegue ter um nível de comedimento nas atitudes maior. Tudo porque ela aprende a desassimilar energeticamente. O que vocês acham disso, gente?
Eu concordo, eu queria sei lá, possivelmente pode ter pessoas aí de primeira vez, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção é a riqueza do debate conscienciológico, quando a gente ouve um colega, né, tão veterano, conforme é o professor João, se abrindo, né, expondo, pelo cosmos a impaciência dele, a irritabilidade. Então, assim, eu acho que é a maior riqueza da conscienciologia é a nossa exposição do nosso laboratório, que a gente chama de LabCom. Muito obrigada, João, pelo compartilhamento. Achei espetacular. Acho que você representa aí uma boa parcela da humanidade que passou por isso. E o que eu queria dizer, Alessandra, é que eu concordo também. Eu não tive esse problema do João, porque eu não tenho cônjuge nesse momento, mas eu tirei muito partido, sabe, dessa situação para poder fazer. Eu empenhei todos os esforços para poder dominar as energias, para poder ler, para poder escrever. Então, eu acho que, fazendo o meu balanço, né, parece que eu tive êxito. Mas, de qualquer forma, fica um buraco, né, a falta de convivialidade, e principalmente no nosso meio conscienciológico, que a gente está acostumado. Eu moro aqui na Cognópolis, estávamos acostumados com dinâmicas, cursos, tertúlias ao vivo, e quando tudo isso sai, a gente tem que ter uma força muito grande mesmo para poder bancar, porque a gente não trabalha só com as condições intrafísicas, a gente trabalha com o extrafísico. E para finalizar, Alessandra, eu queria falar da questão do comedimento, né, que é uma necessidade em todas as inter-relações, objetivando a convivialidade sadia. A gente tem que aprender esse aprendizado. Eu acho que vai ser para toda a nossa série X, né? Saber o que falar e para quem, quando falar. É um aprendizado árduo, né? O ato de falar somente aquilo que a palavra vai alcançar o que tem de melhor. E eu gostaria de fechar com uma pensata aí que eu trouxe, que é saindo da contrariedade, né? Está no léxico essa pensata, que é uma surpresa desagradável ou uma contrariedade não é uma derrota completa ou irreparável. O próximo minuto significa nova oportunidade evolutiva. Então, assim, teve uma contrariedade, não é o fim do mundo, né? O próximo minuto pode ser tudo diferente.
É, depende de cada um, né? Muito bacana. É, gente, nós temos já uma pergunta. Posso colocar aqui na rodada do debate? O Luciano Santos faz o seguinte comentário e pergunta: e essa vida de muitos compromissos, muitas informações, muita competição não é danosa? Não é importante realmente viver, rever a vivência nos dias de hoje? O que que vocês pensam sobre isso?
Eu poderia comentar. Eu acho assim, cada um escolhe a vida que quer, né, Luciano? Muito boa a tua pergunta. Nós estamos verificando, eu estou vendo, porque eu estou inserido nesse contexto, né, de muitas coisas assim. Não é só profissional, entendeu? É profissional, é consciencial, é para aspectos íntimos. Porque a conscienciologia, ela nos instrumenta com uma centena de técnicas, onde nós podemos buscar um aprimoramento da nossa manifestação para otimizar a nossa passagem nesse planeta. Então, quando você começa a perceber isso aí, nós começamos a tentar priorizar ou buscar o que é prioritário dentro das diversas, as dezenas de atividades que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. E aí está a questão de fazer um equilíbrio das nossas ações, o equilíbrio das nossas atividades para a pessoa não surtar. Porque senão ela entra em parafuso e pode ter problemas até mais sérios. Então, a questão de trabalhar com a priorização, efetivamente listar aquilo que a pessoa tem que fazer para não se sobrecarregar, eu acho fundamental para manter a saúde emocional da pessoa. A conscienciologia, em geral, ela tem várias técnicas, como eu mencionei no início, que podem ajudar a você a buscar um pouco mais de equilíbrio e prioridade com relação a isso.
Legal, João, eu concordo com você. Eu só falaria aí para o colega que eu não sei de que competição ele está falando, né? A conscienciologia fala muito que na anticompetição, né, o ideal é você competir consigo próprio, ou seja, você vai superar tudo que você tem de negativo e conquistar tudo que existe de positivo que você tem ideia, né? Então, eu acho importante falar disso, competição. E uma outra coisa que eu observei aí durante esse momento pandêmico, eu falei no início aí da minha live, do nosso debate, que é justamente essa questão também que o João falou né, que todos nós fomos pegos aí de surpresa a ter que conviver conosco mesmos, né? A conviver conosco e com os parceiros e com as pessoas próximas. E eu acho que é um momento histórico assim da nossa série X, porque eu acho que nunca houve um momento assim, ainda que tenha havido outras pandemias, né? A gente sabe que houve muitas, né? Durante a nossa evolução aí, mas não com esse contexto, né? Com tanta informação, com essa era da fartura, né, que o Walter gostava muito de falar, a gente tem acesso a muita coisa, e o que eu posso te sugerir é que você priorize, pega aquelas coisas que você tem mais afinidade e acha mais importante, principalmente quanto à sua ProEx, e vai naquele foco, porque a gente não dá conta de tudo. Eu não consigo atender nem um décimo dos convites que eu recebo para poder participar de cursos ou de lives, não dá. Então, eu priorizo. Porque senão eu sei que eu é que vou surtar. E eu não quero isso. Então, qual que é meu foco? Eu coloco aquilo. Isso aqui é prioritário. Ninguém me tira disso aqui, né? Então, eu acho que é isso que você tem que ver. O que que é o foco para você da sua ProEx? E, lógico, você não pode deixar de conviver com as pessoas. Mas essa história aí de rever os dias de hoje, eu acho que tudo, né? O planeta está passando por uma catarse e os habitantes dele também, né? Que somos nós.
Assim, dando a minha contribuição, né, da minha análise sobre isso, teve uma época que eu era operosa, né? Eu vivia trabalhando que nem uma formiguinha, trabalhando, 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 e às vezes até como um mecanismo de fuga. A gente às vezes encontra um monte de compromisso para fugir do que é prioritário, porque às vezes o que é prioritário exige mais responsabilidade, exige um desafio maior, e às vezes é fácil você fazer um monte de tarefa para fugir disso, né? Então, assim, fica aí uma reflexão para o Luciano e para todos que estão nos acompanhando aqui, pensar que, de acordo com o nosso estudo, conforme a gente vai entendendo de conscienciologia, o desafio real mesmo não é com a outra pessoa, é com a gente mesmo. São os autodesafios e as autossuperações. Porque essa ideia da competição de comparação, que a professora Marlene coloca muito bem no livro, no livro que ela escreveu, né, exatamente falando sobre isso, é que a competição maior, ela é do ponto de vista evolutivo de eu comigo mesma, né? Então é eu querendo me superar, eu querendo me qualificar, eu tenho que me comparar com a Alessandra que era imatura ontem, né? Então, voltando aqui para o nosso tema do presente e futuro evolutivo, o que que eu posso fazer para melhorar, né? Então, bem bacana aí, muito agradeço o Luciano aí que trouxe a pergunta e gerou essas reflexões na gente, né? Vamos passar para o próximo tema? O que que vocês acham?
Podemos?
Podemos? Então, vamos lá. Gente, lembrando que nós estamos aqui fazendo um debate do teste do seu futuro, do seu presente e futuro evolutivo, que está nos 700 experimentos, na página 588. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou fazer a sugestão de a gente trabalhar agora com a questão número 13, que fala o seguinte, ó: deixamos para trás erros em cima de erros. E buscamos no presente e futuro êxito sobre nós mesmos. Vou repetir. Deixamos para trás erros em cima de erros e buscamos no presente e futuro êxito sobre nós mesmos. O que que vocês podem comentar?
Quer começar, João?
Posso começar, Marlene? O erro é um aspecto que todos nós cometemos muito. Novamente, eu vou pedir desculpa, vou colocar meu laboratório. A conscienciologia, por exemplo, uma das premissas básicas é a autopesquisa. E dentro da autopesquisa, a gente tem que ver o que acontece com a gente procurar se melhorar. Muitos anos atrás, eu comecei a perceber, assim, fazendo autopesquisa, já era da conscienciologia, que eu cometia muitos erros, entendeu? Fazia uma coisa e dava errada, fazia de novo, voltava a dar errada, voltava a fazer e aquilo lá começava a me deixar muito nervoso, porque era um período muito grande, assim, de de tempo, né? Aí eu comecei a comprei um caderninho, um bloquinho de anotações, uma caneta, botava no bolso da camisa e comecei a anotar todos os erros que eu cometia durante o dia. Inicialmente, comecei a anotar erros básicos, assim, por exemplo, passei no sinal amarelo, parei o carro na faixa de segurança, estacionei em lugar proibido, fui almoçar, comia comida gordurosa, que eu sabia que não podia comer, mas tá bom demais, aí eu comia, né? É erro banal, erro elementar, mas eram erros, né? Anotando tudo isso aí, eu comecei a refinar isso aí, comecei a parar de cometer esses erros básicos, comecei a detectar, começava a ter outros padrões de erros, ou detectar em mim outros padrões de erros, que era, por exemplo, que de vez em quando ficava pensando mal no colega de trabalho. Pô, por que estou pensando mal dessa pessoa? Ela é uma pessoa que tem muitas virtudes, mas estou pensando mal dela. Ia lá e anotava. Pensei mal do Pedro, pensei mal do Paulo, pensei mal do João, pensei mal não sei o quê. Isso aí, com o tempo, eu comecei a eliminar esse padrão de erro. Quer dizer, eu já não cometia mais, não parava mais não, em faixa de segurança, faixa de pedestre, não passava em sinal amarelo. Aí evitei, diminuí muito essa questão de pensar mal dos colegas de trabalho, né? Depois eu comecei a perceber que eu ficava muito contrariado com críticas que me faziam ao meu trabalho, a mim. Pô, mas isso aí não tem motivo também. Então, é tudo erro de percepções que a gente tem, né? Com o tempo, isso foi começando a refinar, quer dizer, eu comecei a reduzir muito também essa questão desses erros que eu cometia. Aí a percepção começou a ficar muito mais sutil. Ou seja, aí eu comecei a perceber a questão do assédio, né? O assédio é algo muito sério que a gente muitas vezes não leva em consideração, mas ele está presente no nosso dia a dia de uma forma quase permanente. No meu caso, era de forma muito permanente. Então, eu comecei a perceber que volta e meia ficava assediado, assim, sem mais nem menos, eventualmente dava um tilt, assim, de cara. Aí comecei a anotar, assim, tal hora assédio, tal, tal. Comecei a verificar que várias vezes por dia eu comecei a perceber assédio, coisas que antes eu não percebia de forma nenhuma. Então, eu levei essa técnica durante, assim, vários meses, fazendo essas percepções, né? No fim, eu não consegui dar sequência porque eu não me achei com gabarito de continuar fazendo isso aí, porque sinceramente eu parei a técnica, tá? Mas é uma técnica extremamente interessante, extremamente útil, porque ela nos dá novamente o norte na nossa proexi, o norte na nossa convivialidade, e me ajudou demais, e até hoje me ajuda, todas aquelas observações que eu fiz para a minha própria convivência com outras pessoas. Então, eu mudei muito a partir desse momento, ou desse período da minha vida, onde eu anotei todos os meus erros. Essa técnica, eu considero ela uma técnica que pode ser um caminho para a dispersidade. Se você quer buscar atingir a dispersidade, ou seja, ser uma pessoa desperta, desassediada, permanente, total, essa técnica ela pode ser muito útil, porque através dessa técnica eu comecei a perceber quando eu estava assediado. Então, pode estar aí, professores, o caminho para o êxito evolutivo, né? Eu acho que está na hora de eu retomar essa técnica. Hoje eu estava pensando nisso, cara. Acho que eu vou retomar isso, porque isso aí foi muito útil para mim naquela época, e eu acho que pode ser muito útil para a pessoa que aplicar essa técnica.
Que legal, João. Agora posso falar, minha Alessandra. É muito interessante porque eu nunca tinha trabalhado com o João, assim, eu já tinha feito um curso com ele como professor. E agora a gente está aqui como colega e eu estou percebendo um monte de afinidade, né, com o trabalho dele. Eu tenho exatamente a mesma pesquisa que ele e eu publiquei um artigo, né, na revista Consciência de 2017. O que que acontece? Eu também tinha esse problema, né, de irritação, querer controlar. Então eu comecei a pensar, mas o que que eu queria, assim, antes, né, de falar do problema em si, de como eu constatei o que que era, a gente tem que lembrar de uma coisa, que a nossa antes da nossa manifestação tem o pensene, né, que é a unidade de medida da manifestação prática de nós todos. Nós não somos nada se não existir uma ideia, um sentimento, uma emoção e uma energia. Não concordam? Então, É isso que é o pulo do gato. Você começar a observar os seus pensenes. Porque se você observar os seus pensenes, a sua manifestação vai acompanhar os pensenes. E há a possibilidade de você fazer isso, né? A nossa conduta se assenta na nossa forma de pensar. E esse é o grande diferencial dos seres humanos: a racionalidade, a capacidade de reflexão, a associação de ideias. Nós temos a capacidade de treinar essa pensilidade. Foi aí que eu, há mais de 20 anos, eu não era ainda da Conscienciologia, eu pertencia a um grupo que fazia umas práticas de observação, que é o grupo do Patchwork da Eva Pierracos, e é muito interessante, porque eles têm uma técnica, que é a técnica da revisão diária, né? Que é exatamente o que o João descreveu aí, né? Ele acessou a técnica sem ter feito aí parte daquele grupo. Consiste na anotação no final do dia, de modo conciso, né? De todas as situações que causaram algum desconforto. Aí você vai recapitulando os fatos envolvendo sentimentos ou reações negativas. Você leva mais ou menos de 7 a 10 minutos todos os dias. Ao longo do tempo, lendo as anotações, geralmente depois de 6 meses, em geral, se constata três situações repetidas, porque foi comigo assim e com todos os colegas também que fizeram lá na época, né? E essas três situações se relacionam com os nossos traços fardos, com os nossos trafares, e que a gente ainda carreia. Todos nós que não somos serenões, nós temos trafares, né? Todos, não existe ninguém no planeta Terra que não seja, né, serenões e a gente não sabe onde eles estão, que não tenha trafares. E os meus, né, vinham da inflexibilidade, da severidade, né, do pseudocontrole, das relações pessoais, e aquilo gerava cobranças deslocadas. Então, eu tive que passar anos, uns 2 anos fazendo aquilo, e com o passar dos anos, eu me deparei, né, eu já sabia exatamente onde era o gancho emocional que me pegava, e ali eu já cortava. Por exemplo, no artigo eu falo, eu dou três exemplos lá no, na revista. Mas eu morava perto de um colégio, então quando eu passava perto desse colégio, na hora que estava entrando ou saindo as crianças, aí pronto, eu já sabia, né, que eu ia ficar presa no trânsito e eu ficava muito aborrecida. Por quê? Porque os pais, eu achava que os pais eram preguiçosos, que eles não podiam parar o trânsito daquela forma e ficava chateada com os guardas que deixavam todo o bairro ficava parado por causa dos pais não quererem ou não sei, eles não podiam parar o carro longe e buscar os pais, as crianças ou adolescentes, né, a pé. Não, eles tinham que parar em frente ao colégio e ficar ali meia hora. Então, assim, aquilo me aborrecia profundamente. E qual que era o argumento, né? Porque eu tinha que tecer um argumento para eu ter razão daquilo. Eu pensava comigo mesma, e ao dirigir, eu nunca estacionava fora do local autorizado, né? Quando eu não achava estacionamento, eu caminhava até 2, 3 quarteirões, eu pegava táxi, eu não ia de carro, mas eu não deixava as pessoas presas no trânsito. E aí o que que eu fiz? Eu sabia que eu não conseguiria mudar aquela situação. É um dos maiores colégios de BH, todo mundo sabe, e que ninguém nunca conseguiu mudar e nem seria eu. Aí eu evitei, eu passei a evitar passar naquele local no horário de entrada e saída das crianças do colégio, rompendo com o esquema de irritação e vitimização. Porque era um fato que eu não conseguia mudar e aquilo me atrapalhava, eu ficava bastante aborrecida. Então, foi a forma de eu, né, reciclar os meus traços. Ah, mas Marlene, você não reciclou, você só alterou. Não, mas eu constatei, né, que eu estava usando de argumentação, de lógica, para poder defender um ponto de vista meu, né, achando que eu era superior, porque eu não parava no lugar atrapalhando as pessoas. Tudo isso pode ser verdade. Mas se me causa mal, se causa um aborrecimento, uma irritação, pronto, a sua verdade já foi para o espaço.
Muito bacana. E a contribuição que eu queria trazer em relação a esse tema é que erros em cima de erros, na verdade, o evento a gente interpreta como um erro, e os eventos, eles têm um motivo para acontecer na nossa vida, é para servir de laboratório. E eu vejo que a gente tem dificuldade de aprender com esses eventos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes nós interpretamos como um erro por causa da culpa. que foi isso que a Marlene trouxe aí da vitimização também. Então, eu acho assim, uma contribuição que eu gostaria de dar aqui nesse momento é que para a gente ter êxito sobre a gente mesmo, a gente tem que avaliar como é que é a nossa relação com o aprendizado, com esses eventos. A culpa, que é uma interpretação que você julga e condena e começa a fazer uma espécie de, até mesmo de autotortura, né? Autossofrimento. Às vezes ninguém culpou ninguém, não tem esse negócio de culpa e a gente fica lá, né? Isso é um processo até religioso, um processo de autopunição desnecessário. Então, no processo evolutivo, a gente tem que encarar os erros como eventos que podem nos proporcionar um aprendizado. Aí vale da inteligência evolutiva, vale a gente começar a analisar determinados acontecimentos do ponto de vista. O que que eu posso aprender com isso? O que que eu já consigo ganhar de sinapse ou interpretar desse cenário que se apresenta aqui na minha frente, né? Então, aí eu acho que aí o êxito é esse, o processo evolutivo ele passa por isso, do que a gente pode aprender com aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, aí fica bem, fica aí a minha contribuição nesse sentido. E aí eu queria aproveitar e falar aqui que nós temos gente de Recife, de Niterói, de Conceição dos Ouros, de Foz do Iguaçu. Nós estamos internacionais hoje, gente. Tem gente de Angola, de Luanda, né? Do Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoinhas, gente do planeta inteiro. E tem uma pergunta aqui do Marcos Guerra, que ele faz o seguinte questionamento. Na minha vida, sempre me acontecem problemas que não sou a causa. Isso pode ser o karma? O que que vocês podem comentar?
Eu acho que tudo está interligado. Não tem evento gratuito, Marco. Obrigado pela tua pergunta. Marco é um conhecido de Portugal, de Leiria. Então, o que acontece, Marco? Nada acontece por acaso. Se a gente está envolvido em determinado fato, ele sempre vai ter uma relação conosco, seja em maior grau, seja em menor grau, mas sempre terá, tá? Então, não existe a questão de eu não sou culpado, eu não tenho a responsabilidade sobre isso, porque sempre a gente vai ter uma nossa parcela de responsabilidade naquele evento, seja positivo, seja negativo. Então, a gente tem que analisar muito bem qual o meu link, qual a minha ligação com esse evento para ele ter acontecido comigo nesse momento.
Eu concordo com o João, viu, Alessandra? Eu estudo muito uma especialidade da conscienciologia, se o colega tiver interesse, que é o paradireito, né? E a pergunta dele tem total relação com essa questão, porque nós estamos aqui nessa vida humana justamente para recompor laços, né? Para fazer uma recomposição grupal, uma reconciliação dentro da lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela norteia essas recomposições. Ela sempre tem o objetivo de quitar débitos contraídos em interações patológicas do passado. Essa imposição conviviológica, multiexistencial, às vezes requisita muitas vidas, muitos corpos em diversos cenários. E eu acho assim muito inteligente a proposta da conscienciologia, porque quando a gente tem consciência disso, você sabendo disso, você pode dar um salto. O que que você vai fazer? Todas essas pessoas ou acontecimentos que te aborrecem, você vai mudar de bloco. Você não vai ficar chateado ou se sentindo vitimizado. Você vai mudar um pouquinho a forma de pensar e vai falar para você mesmo. Como é que ele chama? Marco, né? Você vai falar para o Marco. Marco, isso está acontecendo por algum motivo. Eu não vou me vitimizar. Eu vou tirar partido disso. Ah, foi sei lá, alguém puxou seu tapete no trabalho, sei lá, qualquer coisa, tá? Não deve ser, todos nós passamos por inúmeros dissabores durante a vida. Não, só fazendo aí uma observação, você não é o único. Todos nós, não existe ninguém nessa humanidade que não tenha passado, né? Porque a gente está por aqui nesse planeta justamente para nos recompor. Então, pega esses acontecimentos e transforma uma forma positiva, né? Agradeça, olha, que bom, é um a menos, pensa assim, é um a menos. Tenta se reconciliar com as pessoas que te fizeram mal. Ah, mas eu não dou conta, não posso nem olhar na cara dele. Não, não estou falando que você vai ter que mudar para a casa dele, mas envolva ele com as melhores energias, não pensa mal dele. Quando você sair de casa, a gente sempre tem, né, aquele sexto sentido, aquela sinalética. Se você achar que a coisa, que o dia está muito difícil, muito sobrecarregado, eu já fiz isso. Às vezes eu saí na rua, aconteceu um monte de coisa, eu falei, opa, hoje não é dia disso, eu vou voltar para casa. Né? Então a gente tem que ficar esperto, a gente não pode ser ingênuo. Né? Você tem que usar seu parapsiquismo em seu favor, para sua evolução. Ah, mas eu não tenho parapsiquismo. Todos nós temos, parapsiquismo é fisiológico. Se você pegar as lives aí do IPC, de todas as ICs, você vai ter um banho de loja, né? Sem contar os livros todos da Conscienciologia, praticamente, que estão disponíveis para serem baixados. Tá bom? Mas olha, vivo para direito, nós todos estamos nessa, viu, Marco?
Tem um princípio que eu queria ressaltar aqui, um princípio conscienciológico, que é o seguinte, gente: os afins se atraem.
Também, né? Também. Para
Então,
direito, Luiz.
os afins se atraem. O que eu vejo, o Marco, é que falta, e isso assim, para todos nós, a gente existem níveis e níveis, né? É mais autopesquisa. Para a gente poder entender o que está por trás daquele evento, que às vezes falta compreensão mesmo. E a conscienciologia, quanto mais a gente estuda, mais a gente faz autopesquisa, mais a gente vai entendendo o que eu diria assim, dos bastidores, né? Daqueles eventos, e a gente vai entendendo. Num momento inicial, quando a gente tem uma visão muito intrafisicalizada, a gente pode pensar isso que você questionou aqui, olha, eu não sou a causa. Mas quando a gente amplia para o paradigma consciencial, a gente acaba entendendo, e eu diria sim, a gente tem que ampliar muito, né? Tem coisas que eu não consigo entender da minha intraconsciencialidade, das minhas inter-relações, e tem outras que eu já consigo entender. Então, a gente pode enxergar 10 centímetros à frente, né? Um palmo à frente do nariz, pode enxergar 10 metros e pode enxergar 1 quilômetro. Então, a pessoa que tem esse nível de compreensão, de profundidade do paradigma consciencial, ela pode enxergar bem longe, né? Que é o que a gente chama de cosmovisão. Mas isso é um exercício, não é uma coisa simples e rápida, não, tá? Vamos em frente, então, gente?
Vamos em frente.
Podemos passar aqui para o próximo tópico, o tópico 15, que fala o seguinte, ó: deixamos no passado frustrações conosco mesmos e buscamos no presente e futuro gratidão multidimensional. Então, deixar no passado frustrações conosco mesmo e buscamos no presente e futuro gratidão multidimensional. Quem quer começar debatendo esse item?
Eu posso. Eu acho que edulcorar a realidade como um mecanismo de não enfrentamento dos percalços é um convite para as frustrações e conflitos, né, Alessandra? Toda expectativa pode gerar frustração. Por quê? Porque nós não controlamos quase nada nesse cosmos, né? Essa frustração pode ser amorosa, ideológica, jurídica, pode ser advinda de competições, de conquistas ilusórias, fracassos. Derrotas políticas, polarização política antidemocrática, que é mais frustração que isso, 200 milhões de pessoas divididas com dois únicos candidatos, são maior frustração impossível. Então, eu acho que um bom antídoto para as frustrações é saber que quase tudo na vida está fora do nosso controle. Nós devemos empenhar esforços para fazer o melhor, mas querer controlar o cosmos é frustração na veia. Eu penso em duas coisas quando vem a palavra frustração. Bom humor diante das frustrações, né? Até porque muitas das frustrações são irrelevantes, são exageradas, são carregadas na emoção. E a resiliência, que também é uma forma extraordinária de vencer as adversidades e os acidentes da vida, né? Aí eu vou falar para o Marco, né, que estava aí um pouquinho vitimizado. Eu penso que a questão, o nogórdio, é a diminuição das expectativas. As pessoas pensam diferente, sempre vão agir de modo diverso do nosso. Jamais as pessoas vão fazer exatamente o que nós faremos naquela condição. Pode fazer de modo aproximado, mas igual jamais. Isso tudo gera muita frustração. A gente acha que o outro pensa igual a nós, não pensa. Por quê? Porque ele teve milhares de experiências diferentes de nós, né? Ele teve vidas e vidas dentro de contextos, cenários, zeitgeists, etnias, tudo diferente. E agora vai chegar aqui e a gente vai querer exigir da pessoa que ela pense igual a nós? Jamais. Então, vamos lá. Bom humor e resiliência para combater as frustrações que todos nós temos.
Verdade. O internauta que está aí nos assistindo, ele até pode pensar, quantas vezes você já teve essa sensação de frustração? Quantas vezes você já se sentiu magoado, frustrado com determinada pessoa, porque a pessoa não correspondeu à expectativa, porque você esperava mais daquela pessoa? Então, normalmente, a frustração, ela vem sempre quando você tem um excesso de expectativa. E o excesso de expectativa é, digamos assim, um ponto crucial, né, para você conseguir se frustrar. Procure sempre reduzir as suas expectativas. Por exemplo, eu trabalho com construção civil. Então, eu já fiz
Não.
dezenas, quase uma centena de casas para pessoas diferentes. Hoje eu não trabalho mais com isso. Mas quando eu via que a pessoa chegava, normalmente a mulher, em função do emocionalismo e tal, a mulher é muito mais, tem muito mais expectativa do que um homem nesse aspecto. Então, quando a mulher chegava com muita expectativa, eu já sabia que podia dar problema. Porque, normalmente, uma casa que você vai fazer para um cliente nunca sai como ela quer, como a pessoa quer, ou porque o arquiteto não entendeu direito, ou porque a percepção que você passou para o arquiteto desenvolver o projeto não é adequada, ele não entendeu, você não conseguiu interpretar. Quando a gente vai executar, a execução também normalmente tem seus problemas, que isso é natural de uma obra. Então, as pessoas que têm muita expectativa, que eu peguei muitas, as pessoas normalmente elas ficam frustradas, né? Porque a pé direito não saiu como ela queria, porque a porta não era aquela, porque o azulejo não está bem colocado. Então, tinha inúmeros problemas que tinham que ser posteriormente trabalhados para justamente diminuir essa expectativa da pessoa. Então, quando a pessoa chegava para mim, depois que o tempo eu aprendi, quando ela chegava com muita expectativa e cheia de alegrias, e porque jogava todos os seus sonhos e suas esperanças naquela casa, naquela obra, eu já começava a falar: olha, pode ter problema, toda obra dá problema, prepare-se, porque o negócio não é fácil fazer uma casa que atenda à expectativa que as pessoas. Então, a frustração ela é inerente ao excesso de expectativa. Procure diminuir a sua expectativa, né? Com as pessoas, com o seu trabalho, com o ambiente que você vive, com o planeta, com o governo, com a política, porque isso não leva a nada. Você só pode mudar a você mesmo. Eu só posso mudar a mim mesmo, não posso mudar a ninguém.
Bacana, João, porque dá para medir, né, o nível de maturidade das pessoas, da consciência é inversamente proporcional à frustração, né? Então, aqueles que são frustrados são imaturos, né? Então, se a gente se frustra, é só a gente observar o dia a dia nosso, né? É interessante isso que você comentou. Marlene, você escreveu um livro sobre liderança compartilhada. Você acha que a frustração é um dos motivos pelos quais a pessoa tem dificuldade de desenvolver essa liderança compartilhada? Ela tem uma expectativa de que tudo funcione do jeito que ela imagina, né? Não é assim.
É tanta coisa, Alessandra, porque quando escrevi esse livro, né, foi uma solicitação do Valdo, porque nós já temos aí delineado para o futuro, nosso futuro na intermissão, um novo trabalho, um novo nível, um novo patamar evolutivo que é a denominada liderança interassistencial. E o que que é essa liderança? Ela versa sobre um aprendizado, lógico, gente, estou falando em estrito senso, né? Um aprendizado que a gente precisa fazer agora nesse período na vida humana, que é a pré-intermissiologia, para a gente fazer um trabalho de amparador no extrafísico, que serão resgates de pessoas próximas a nós, pessoas que eu falo consciências extrafísicas, né? Que estão no extrafísico e sem lucidez, ou seja, elas não sabem que estão sem o corpo humano. Isso é a maior realidade para a realidade que existe, Infelizmente. Então, o que que acontece? Para fazer esse trabalho, nós vamos ter que fazer uma descensão cosmoética muito grande. Nós não estamos acostumados, nós nunca exercemos essa atividade no extrafísico. Então, por isso eu escrevi o livro, porque se a gente treina agora no intrafísico essa liderança mais inclusiva, essa liderança que a gente faz, né? Porque quando a gente fala em liderança, o que que vem na cabeça? É o poder geralmente ligado, poder sobre pessoas ou grupos. E com a liderança compartilhada, se insinua uma possibilidade do poder com, que é desenvolvido conjuntamente, em parceria, ao contrário do poder coercitivo. Por isso é necessário ter cláusulas inclusivas dos liderados, de acolhimento, de escutatória, para poder identificar tanto as demandas e necessidades, quanto os talentos dos aprendizes e dos liderados, porque todos têm, às vezes, um liderado tem um potencial gigantescamente maior do que nós em determinada área. Mas como o líder não presta atenção, ele não vê que aquela pessoa que está ali poderia contribuir enormemente com o trabalho. Então, é assim, o livro foi escrito praticamente para isso, para a gente treinar nesse momento da pré-intermissiologia, para a gente não chegar no extrafísico totalmente em jejuno, para exercer uma liderança interassistencial e poder ter condição de trabalhar ombro a ombro com os amparadores que já são, né, muito veteranos nisso, e nós somos jejunos, nós somos incipientes. Então, quando você pensar em liderança compartilhada, Alessandra, você pensa em cooperação. E para fazer essa grande viragem evolutiva, nós temos de aprender a cooperar, que é contribuir, ajudar, apoiar, auxiliar, né? Quando os líderes deixarem de competir e começarem a perceber os benefícios da cooperação, eles vão implementar essa avançada técnica evolutiva, não só dentro da administração, da gestão de pessoas, dentro da política, serve para todas as suas inter-relações. Se você olhar o livro, você acho que tem já o livro, né? Tem uma parte que eu faço umas perguntas que eu achava que era básica, que eram muito básicas, e eu recebi um tremendo feedback, falaram que não, que eram extremamente profundas. Então, às vezes, o que é básico para mim não é para o outro. Por quê? Por causa da diversidade de experimentos, né? Então, cada um de nós teve uma serialidade, ou seja, dentro da série X, nós fomos evoluindo dentro de um norte específico. E agora chegou o momento da gente adquirir vários outros atributos para exercer essa liderança interassistencial. Então, é isso. Se você quer ser líder interassistencial, compartilhe a sua liderança por aqui, que você vai ter êxito, né, no extrafísico e vai mudar de patamar evolutivo. Essa é a proposta.
E o que que vocês podem falar sobre gratidão multidimensional? O que que vocês vão falar um pouquinho sobre isso também, que é o contraponto, né, da frustração?
Ah, sem dúvida, né? Eu gosto dessa palavra, viu, Adriana? Ou Alessandra? A gratidão, para mim, é o mais agradável dos trafores, né? O mais sutil dos deveres e o mais agradável dos trafores.
Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ser grato por tudo, né? Em primeiro lugar, por estar vivo, né? Então, a gratidão, em primeiro lugar, à mãe que nos gerou, ao pai, aos irmãos, a quem nos deram a sustentação, a base para nosso crescimento e desenvolvimento, é fundamental, né? Que está gratidão à escola que a gente estudou, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, eu tenho uma imensa gratidão por tudo que eu consegui aprender. E hoje procuro devolver tudo que eu consegui de graça através do voluntariado. Então, voluntario no IPC, voluntario em outra instituição também, dentro da minha área, que é engenharia civil, né? Como forma de retribuir à sociedade aquilo que a sociedade me deu, né? Então, eu acho que isso aí é uma forma de gratidão, né? Estar permanentemente grato na intrafisicalidade e também na extrafisicalidade, porque a gente está sempre recebendo amparo, sempre recebendo ajuda multidimensional que a gente sequer consegue entender isso. Possivelmente só vai perceber isso após a adesão.
Alessandra, por falar em gratidão, eu já vou ter que expressar a minha gratidão aqui, né? Pelo público, por vocês todos. Eu quero, para vocês que gostaram desse debate, né? A gente está chegando aí no finalzinho. Infelizmente, se deixasse por nossa conta, os três falam muito e gostamos de falar, gostamos de interagir, gostamos de dar aula, de debater, de aprender. Então, isso é um problemão, né? Por outro lado, é aquilo que o João fala, mesmo sendo uma live de 1 hora, muitas pessoas não conseguem, acham que é muito. Enfim, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês que gostaram desse debate, querem aprofundar os conhecimentos na projeciologia. Nós temos um curso que vai ajudar muito no autoconhecimento, que é o curso Projeção Consciente Online. É totalmente online. Vocês vão aprender a aplicar as técnicas de projeção, que consta do livro Projeciologia, em prol da saúde física, emocional e energética, otimizando a evolução consciencial. O curso será composto por 16 aulas com professores veteranos, aí no estilo da professora Alessandra e do professor João, que vocês tiveram aí, né, o prazer de ouvir. E em todas as aulas terão, então, professores veteranos e monitores. E tem carga horária de 1 hora e meia, fazendo 24 horas. O curso não tem pré-requisito e é aberto a todas as pessoas interessadas em investir na autopesquisa e na evolução. Eu vou passar a palavra aos meus amigos, queridos debatedores, que me ensinaram muito aqui hoje, né, para fazer as suas considerações finais. E desde já eu os agradeço pela brilhante participação. Professora Alessandra.
Eu queria falar que quanto mais a gente estuda conscienciologia, mais a gente fica grato, né? Porque a tranquilidade íntima que eu tenho hoje, porque eu tenho esse conhecimento, não tem preço, como diz aquela propaganda, né? Tem coisas que você não tem preço. Então, realmente, esse conhecimento, a forma como ele foi organizado, você sair lúcido do corpo e identificar esse processo energético todo, esse momento em que nós estamos passando, porque empurra para lá, empurra para cá, né? Então, você ter essa firmeza, saber qual o seu caminho, isso não tem preço, né? Então, gente, fica o convite aí para vocês saírem com lucidez do corpo para descobrir isso e ampliar seu nível de gratidão e bem-estar, né? Então, eu quero agradecer a todos também, aos colegas que estiveram aqui, João, Marlene, a toda a equipe técnica. E aí, a gente se encontra aí, como o pessoal falava, nas quebradas da evolução, né? Muito obrigada aí a todos.
João?
Em primeiro lugar, uma gratidão imensa por você estar aqui assistindo essa live, né? A gratidão aos professores, à equipe técnica que sempre presente, sempre nos acompanhando. Mas eu queria fazer uma pequena observação. Ontem, por exemplo, estava me preparando para essa live e achei dentro dos meus escritos uma coisa que achei muito interessante, assim, que dizia assim, mais ou menos algo como isso. Quando você vai fazer uma trilha, né? O mais importante não é o ponto de chegada. O mais importante é o caminho que você escolheu. Mas mais importante que o caminho que você escolheu são as suas companhias evolutivas. Quem que você escolheu para fazer essa trilha junto com você? Então, nessa vida, escolha bem suas companhias, né? Porque com bom humor, sem pressa, passo a passo, a vida vai ser um passeio muito, muito agradável. Com comedimento nas atitudes, êxito sobre nós mesmos e principalmente muita gratidão em todos os momentos. Então, meu amigo, minha amiga, divirta-se, escolha bem suas companhias, escolha um bom caminho e até mais.
Obrigada a você, João. Agradeço aos colegas internautas que interagiram conosco, contribuindo com a pesquisa e principalmente à equipe dos bastidores, os nossos amparadores intrafísicos, professor Jaci e a equipe técnica Mariana e Pedro, que estão hoje conosco. São um verdadeiro esteio desse trabalho virtual. Sem eles, esse trabalho não aconteceria. Muito obrigada e até a próxima oportunidade interassistencial. A maior gratidão é com a Equipex Extrafísica. Muito obrigada.